Oi, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a sexta sessão extraordinária do quarto período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Oliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tende piedade de nós, ó Senhor, tende piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos.
Agradeço ao vereador Uliane. Está na ausência o vereador Flávio Valério, primeiro secretário. Nesse momento eu convido o segundo secretário João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e convido a vereadora Uliane para que assuma a segunda secretaria. Solicito ao segunda secretária a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Ordem do dia. Em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123/2011, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum, 8 assinaturas, com ausência do primeiro secretário e vereador Flávio Valério. Comunico aos senhores vereadores que em atendimento à convocação 006 de 2020, elaborada e assinada por esta presidência, essa mesa diretora, é onde estamos convocando para a ordem do dia os colegas pares, inclusive todos os colegas, né? O primeiro secretário já assinou, todos os 9 colegas vereadores têm a ciência, então tiveram ciência dessa sessão, referente à discussão, né? No melhor, a segunda discussão, do projeto de lei municipal 029 de 2020. Esse projeto ele dispõe sobre adequação e legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Juara, do Prev Juara, em razão das alterações promovidas no sistema previdenciário pela emenda constitucional 103 de 2019. E altera a redação da lei municipal 1656 de 2005, que institui o regime próprio de previdência social. Nós sabemos que é um projeto que foi amplamente discutido aqui nesse Poder Legislativo, mas nós temos o prazo, em conformidade com as leis vigentes, que ele teria que ser votado, apreciado, na verdade, né, assessoria nossa técnica, até o dia 30 agora, não é isso? Ele tem que ser sancionado, inclusive, ou que seja qual for a apreciação do parlamento, até o dia 30. Então, por isso que a mesa diretora fez esta convocação aos senhores pares. E, nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 182 de 2020, referente ao projeto de lei municipal 029/2020.
Projeto de Lei Municipal número 029/2020, que dispõe sobre adequação da legislação do regime próprio e da previdência do servidor público do município de Juara, Prev Juara, em razão das alterações promovidas no sistema previdenciário pela emenda constitucional número 103/2019 e alteração da redação da Lei Municipal número 1656 de 20 de abril de 2005. Que institui o regime próprio da previdência social do município de Juara e da UTA Previdência.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 029 de 2020, vereadora Marta Dal Piazza.
Senhor presidente, esse é um dos projetos que, como servidora, que eu também sou, eu nunca gostaria de votar, né? Onerar os servidores públicos municipais com uma alíquota maior. Mas é bom que todo mundo saiba, né? Eu quero falar para deixar gravado aqui nessa Casa de Leis, que isso é fruto de uma emenda constitucional, a PEC 103, que deu prazo para os municípios se adequarem. Né? O prazo era até 31 de julho, foi prorrogado até 30 de setembro. Não deu muita opção aos municípios nessa questão de acatar ou não. Na ocasião, o projeto estava na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né, vereadora Uliane? Nós tivemos algumas reuniões com representantes do sindicato, inclusive, na ocasião, foi pedido para que a Agenda, que é a empresa que cuida dos recursos, dos investimentos que são feitos com os recursos da Previdência, para que ela fizesse um estudo para ver a possibilidade dessa alíquota ser gradativa, né, de 7,5% até 22%. A agenda enviou esse estudo para o município, para o Executivo Municipal, e pelo que a gente constatou no que está no documento da agenda, era inviável, porque a grande maioria ia até pagar mais do que isso, que é 14%, pagaria 14,5%. Só uma ínfima minoria de servidores pagaria alíquota menor. Conversando com o nosso jurídico, a doutora Gisele, e levantei com ela a possibilidade de votar contrário ao aumento da alíquota, e o que mais pesa é, né, também é onerar o servidor que está aposentado. A doutora Gisele levantou documentação demonstrando que nós poderemos ser, né, ter alguma penalidade de crime de responsabilidade, porque o que o governo federal fez nada mais foi que colocar a batata quente na nossa mão, porque a decisão ele já tinha tomado. Na PEC 103 deixa claro que os estados e municípios têm que se adequar. E eu gostaria de frisar também que a reforma estadual, né, a lei que foi aprovada no governo do estado em janeiro, né, vereador Chico, foi muito mais cruel que a federal, que a PEC 103, porque onerou servidores aposentados a partir de R$3.000, né? E na nossa aqui, nós vamos acompanhar a federal, esses 14% vão estar só para aqueles que ganham acima do teto do INSS. É com pesar que a gente tem que votar um projeto que mexe tanto com a vida do servidor. Mas é bom que se diga que se esse projeto for reprovado aqui hoje, o município vai perder algumas certidões, e o que vai emperrar a vida aí do econômica do executivo.
Continua a discussão, vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu, por coerência, não tenho como votar esse projeto, tenho que votar contrário a esse projeto, por coerência. Lutei muito, briguei, através do delegado do sindicato, contra os deputados estaduais, para não votar esse tipo de projeto. Sei da questão do governo federal, ou seja, foi um desrespeito que a Câmara Federal e também o governo federal fez com todo o parlamento, os vereadores dos municípios, ou seja, para que mandar para cá uma coisa que já é obrigado a fazer? Então, não é por isso que eu vou votar contrário, tem que chegar ao ponto de dar um basta, ou seja, não está tendo respeito, está sendo votado os projetos, todos eles colocando linear, ou seja, voto em Brasília, pegando os municípios e estados. Já temos mais outra bomba lá, que é a reforma administrativa, e também está colocando que é obrigado os municípios e estados cumprirem. Ou seja, estão desrespeitando os vereadores e não aceitam esse tipo de desrespeito, voto contrário. Essa questão do déficit, que é os municípios que têm déficit, o déficit pode ser corrigido. Se não fizermos nada, os déficits vão aumentar cada vez mais. Ou seja, o que tem que ser feito no município igual Juara seria um aumento da arrecadação, melhoria do ganho real do salário dos servidores, que está muito defasado, e com isso aumentaria sim a questão de recursos para a Previdência. Então, corrigiria o déficit, não precisaria estar fazendo essa maldade de aumentar para 14%, aonde uma inflação que o governo tem coragem de falar que está negativa, sabendo a situação que está, entra no mercado uma semana, entra na outra. Ou seja, no lugar de dar um ganho real para um servidor, eu ir lá tirar 3% do salário dele, ou seja, diminuir o valor de compra seu. Isso é muito ruim, inclusive teve associações de comércio colocando que tinha que fazer isso, parabenizando pela reforma da Previdência e também pela reforma administrativa. O próprio comércio tem que entender que quando penaliza o servidor, diminui o seu ganho real, diminui o poder de compra, influencia diretamente no comércio. Ou seja, é um absurdo que está sendo feito por Brasília. Então, por isso, o voto deste vereador é contrário a este projeto.
Continua a discussão? Vereadora Marta?
Eu compreendo o voto do vereador Chico, né? Já é representante sindical, e eu sei da luta dele, que também é uma luta minha, mas como o vereador Chico deixou bem claro, o governo federal aprovou a PEC e amarrou os estados e municípios. Não deu nem a possibilidade de a gente discutir. É 14% ou mais, né, vereador? Não nos deu a opção de adequar a situação do município. E como o vereador Chico deixou bem claro, o ano que vem ainda tem reforma administrativa para penalizar ainda mais o servidor, né? Aí que a situação, e a gente tem visto a sociedade toda contra o servidor. Vereador Chico, então imagina a nossa situação, sem EGA em 2019, sem EGA em 2020, com 2018, com 14% de desconto de previdência, descontando-se previdência de inativa a partir de R$3.000, e 2021 também não vai ter EGA, porque a PEC congelou aí. A situação aí para o servidor público estadual é terrível. E o município ainda garantiu o EGA esse ano. E para o servidor público estadual, a situação ainda é pior. Eu tenho um relato de servidora inativa que teve desconto de R$500, né?
Continua a discussão, vereador Marquito?
É um projeto aí muito que vai prejudicar muito aí o orçamento do servidor público. É assim, é por causa que a gente está sendo obrigado mesmo, não é pela vontade da gente votar favorável, mas essa já vem lá de cima, já vem para os municípios, o estado, e isso aí prejudica muito os coitados do servidor público. Eles fazem lá o arrombo da Previdência, desvia, e agora quer que o servidor pague isso, a culpa deles lá, que é descontar tudo nas costas dos coitados que é servidor. Mas, infelizmente, a gente vai ter que votar favorável, mas no fundo, dói no coração. Se a gente vê aí o orçamento, o servidor vai ser abaixado mais 3%. Um exemplo também que nem aconteceu com nós aqui, nós vereadores, de uma hora para outra baixaram a nossa VI, também desandou tudo o orçamento nosso, aí agora também vai estar aí descontando 14% dos servidores e vão também dando prejuízo aos servidores.
Continua a discussão, vereador João Ristotti.
É lamentável a gente votar, Chico, sendo servidor público há 20 anos, e vem mais uma bomba dessa que os caras colocam um revólver na cabeça da gente e falam assim, ó, vocês votam ou votam? É complicado, a gente lamenta, eu como funcionário público há 20 anos, e vendo essas bordoadas cada dia mais. A princípio, com todos nós aqui, todos os vereadores aí que já falam a mesma língua, todos nós somos contrários e somos obrigados a votar favorável numa situação dessa, de ter uns governantes aí pensando em si próprio. Nós somos o maior pagador de imposto praticamente do mundo, Brasil, e não para. Vem Receita Federal, chega a arrepiar, né, Chico, falar em Receita Federal, todo ano essa bordoada. Eu tenho pânico de Receita Federal, de imposto que a gente tem que pagar, já desconta, todo mês desconta da conta da gente, daqui a pouco vem mais uma bordoada para poder pagar. A gente acaba não conseguindo pagar, vai para Serasa, vira um inferno isso, né? Então é lamentável muito essa situação e tem que votar favorável na situação dessa.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, tem mais colegas, né? É um processo que a gente tem que passar e transferindo a conta sempre para o cidadão. O governo federal entrou com um discurso que é defendido por muitos, é claro, mas penalizando a classe trabalhadora do Brasil, que é o funcionalismo público. Como o João já falou aí, o Chico também, eu acho que todos já falaram, nós pagamos imposto diariamente, todos os dias. No imposto que você consome da sua energia que você paga, da sua água, da sua casa, do mercado que você vai lá, está o imposto embutido. O imposto de renda, você já paga ele na fonte, depois você tem que pagar novamente. E aí a gente pensa onde que vai parar, né? Se você fazer uma conta durante o ano todo, já fizeram essa conta, você trabalha 4 meses por ano, há 5 meses para pagar imposto, e o restante é para que você, da sua vida que você faz ali. E esse projeto, eu até falei, deveria já vir de lá de cima, já com um decreto presidencial, e o presidente colocar a cara dele e falar que ele dizendo esse projeto, por que que esse projeto é feito e acabou, não transferir responsabilidade para nós aqui das câmaras, já um projeto amarrado e que eles fizeram bem pensado. Ó, se não aprovar lá, vocês vão ter problema aqui, ó. Então nós estamos aprovando uma questão que infelizmente dói no coração da gente, porque a gente sabe que, um exemplo, os inativos pagarem, voltar a pagar, né, esse desconto agora. A pessoa que já contribuiu, né, professor Lélio? O professor Lélio que aposentou esses dias. A pessoa que trabalhou a vida inteira, Léo, voltar a pagar a Previdência. Isso não é nem se pensar isso aí, né, Chico? Uma situação dessa. Mas o compromisso que a gente tem aqui com a nossa cidade, nós estamos... O Hélio está aqui, é servidor municipal, né, Hélio? Infelizmente, Hélio, você sabe, tem acompanhado o projeto também de resolução do governo federal. E as pessoas que nos estão nos ouvindo, os cidadãos aí juarenses, nós estamos dos dois lados aí dessa briga. E se não aprovarmos esse projeto aqui hoje, infelizmente as sanções ao município são piores também. E se também não aprovarmos, a situação para os funcionários, é claro, vai ter uma conotação de apoio realmente que a gente já tem ao funcionalismo, de não aprovar esse desconto de 14, mas se não aprovar, a situação acaba complicando mais, né, Chico? E as sanções não só para a prefeitura. Nós podemos estar aqui também sofrendo sanções como legisladores aqui nessa Casa de Leis. Então é nossa responsabilidade fazer a aprovação e brigar, né, Chico? Como você falou, para melhorias da nossa arrecadação, para poder dar um ganho real ao funcionalismo, para o prefeito poder dar o aumento de salário. Não recomposição geral anual, que é o RGA. O RGA já é uma obrigação, João, mas o prefeito poder chegar no ano que vem, então, já que está descontando tanto assim do funcionário, ele fala assim, ó, eu posso dar um ganho real de 5% para vocês, mais o RGA, que é o índice que tem que dar de 3% ou 4%, um exemplo, que ele vai dar quase 10% para pelo menos recompor a perda que ele está tendo. Então é essa briga que tem que fazer. Chico falou muito bem que tem que brigar para recuperar a arrecadação do município, para fazer maior índice, para a gente poder dar o ganho real para os funcionários. Então é isso que tem que se fazer diante de uma situação que a gente vê, a tendência do jeito que está é só piorar. Porque se está aumentando a alíquota desse jeito aí, o que será daqui uns dias, né, Chico? Vamos brigar por 16, daqui uns dias por 17, e aí o funcionário público vai ter que pagar, João, essa carga toda da pensão das pessoas como vocês, que são funcionários, para abrigar esse recurso aí que vocês precisam. Então, infelizmente, essa situação foi uma transferência de responsabilidade, que seria do governo federal, de colocar esse decreto lá e já ter de descendo governo federal, estadual e municipal. Não precisar a gente passar por essa votação aqui. E continuo defendendo e vou continuar defendendo o funcionalismo público, porque minha mãe foi funcionária pública, hoje é aposentada, certamente também vai entrar nessa alíquota aí, já contribuiu com a vida dela de trabalho e vai passar a contribuir novamente. Então é essa dificuldade que a gente vê, Léo, que a gente acaba não aceitando, mas infelizmente veio de goela abaixo para as casas de lei aqui dos municípios.
Continua a discussão, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu fico indignado com essa situação. Sou servidor público aposentado e sempre falei e continuo falando. Servidor público é que faz o município andar, né? É através de servidor público que o administrador administra o seu município. E eu fico chateado em ter que votar um projeto desse, que já vem pronto. E é uma briga constante dos servidores quando chega no começo do ano que os prefeitos, né, têm que dar o aumento salarial, ou seja, o RGA. E, na verdade, a gente sabe que a educação teve o seu RGA, né, de 12,48, teve servidor de 4. E, na verdade, hoje nós estamos aqui tirando aqueles... Nós não, eu falo nós, porque nós somos obrigados a estar votando um projeto que já veio pronto do governo federal e que nós estamos tirando, porque teve servidor, todo mundo sabe que teve 3%, pouquinho de aumento, né? E hoje nós estamos tirando, porque descontava 11%, vai descontar 14%. É triste votar, só que eu falo assim para os demais colegas, companheiros, que aqui estarão no próximo ano, vai ser um ano difícil, e aqueles que entrarem e sentar nessas cadeiras aqui, tem que defender muito o servidor público, e seja quem for o prefeito, tem que colocar na consciência dele que RGA é direito. É claro que agora tem a lei federal, que o ano que vem não vai dar o aumento, não pode dar aumento aos servidores, e obriga nós, vereadores, aqui, descontar 3% a mais do servidor, que nós pagamos 11%, ter que pagar 14%, né, da nossa pra presidência, né, da nossa previdência. E é triste ter que votar, mas a gente sabemos das penalidades que nós vamos sofrer e que o município, eu acredito que vereador aqui nenhum, quer prejudicar o servidor. O servidor é que faz o município andar, né, com seu serviço, ajudando no executivo, ajudando todos. Eu fico chateado de ter que votar. Chico sabe, Marta, tem minha filha, que é servidora do Estado e já está sendo penalizada desde janeiro, né? E servidor público aposentado, que um teto de R$3.000, gente, tem que pagar a previdência. Nós aqui ainda é um teto maior, né? Então ainda não vai atingir tantos servidores no aposentado, mas é triste, é com pesar que a gente tem que votar um projeto desse. Eu fico chateado de ter. Salvador falou assim, por que já o presidente colocou na mão do município para estar fazendo isso? Não vem um decreto e pronto. Mas, infelizmente, é muito triste ter que votar. É com o coração partido que eu vou votar esse projeto de hoje.
Continua a discussão, vereador Chico Duindé.
Vereadores, eu também lutei bastante, cobrando os representantes, né, através do sindicato, para não aprovar a reforma a nível federal e a nível do Estado, primeiro por não acreditar que a reforma que está sendo feita vai resolver a situação da Previdência. Ou seja, é apenas apagando fogo. Igual o Salvador falou, vai ter que aumentar mais a alíquota, vai ter mais... Por quê? Porque com a reforma administrativa praticamente vai acabar o serviço público. Não vai ter ingresso. Se não tem ingresso, não vai ter arrecadação de Previdência. Ou seja, é apenas apagando fogo. Então a situação teria que se unir, todas as câmaras de vereadores do Brasil, para esse tipo de situação, reforma de Previdência, reforma administrativa, ser votado lá, não aceito vir direto passar por cima do Poder Legislativo, desrespeitando o Poder Legislativo. Então não adianta esse tipo de reforma da Previdência, até o momento não foi feito nenhuma ação, vereador, para cobrar dos grandes sonegadores. Sabemos que o país tem grandes sonegadores que não pagam os seus débitos junto à Previdência, e até o momento não foi feito nada para arrecadar esse recurso que os sonegadores não pagam, apenas penalizando o servidor público e o trabalhador também na iniciativa privada.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiaz.
Só queria dizer, senhor presidente, que esses momentos em que a gente vota e decide a vida dos servidores são os momentos mais tensos aqui nessa Casa de Leis, porque não é confortável votar o aumento de alíquota para os servidores. Mas eu quero parabenizar os meus colegas aqui por estarem presentes e terem a coragem de, independentemente das consequências, colocarem o seu voto em público. Né? Porque seria muito confortável se eximir, e os colegas aqui presentes dão a cara para bater. Então, isso tem que ser aplaudido, sim.
São vereador Salvador Pizzoli.
Só para complementar, senhor presidente, como é engraçada a situação, que aproveitou esse momento do Covid para baixar aquele decreto sem aumento de salário e nada de recomposição para ninguém até 2021. Então, por que que não fez dessa mesma forma? Mandou para os municípios decidir se ele podia pagar ou não aumento ou não, para a gente poder definir as situações da cidade. A gente que sabe do problema que está acontecendo aqui, as finanças do município, controle de conta, aí sim seria justo votar essa alíquota da Previdência, Chico, também podendo votar aumento de salário e recomposição. Aí você não estaria sendo desonesto com o município da cidade, seu presidente. Deixando a decisão para as prefeituras resolver, João. Porque aí você daria condições para um prefeito que está na gestão poder pelo menos, o Chico, equiparar a situação do funcionário público, podendo dar o reajuste, pagando o RGA e podendo também pagar o aumento real, professor Lélio. Aí sim seria uma forma certa. Agora, o que foi feito? Baixou um decreto proibindo tudo e botou um de goela abaixo para a gente definir uma situação constrangedora e que vai arrebentar praticamente com a vida do cidadão que é funcionário público, porque quando chegar ano que vem numa época dessa, eu quero ver como é que está o poder de compra do cidadão, perto do que está acontecendo. Vai no mercado hoje ver como é que está. Vai ver como é que está a situação da sua cesta básica dentro da sua casa hoje. A compra que você fazia há 5, 6 meses atrás, você está comprando com o mesmo dinheiro que você comprava há 5, 6 meses atrás. Não está. E nós não estamos falando aqui de quem ganha muito alto. Estamos falando de quem ganha um salário e meio, Léo. Funcionário público, que já desconta e sobra um pouquinho para ele, que é já o dinheiro contadinho. Então essa responsabilidade não poderia ser transferida para o município da forma como foi. Teria que ter mandado também um decreto, falar, vocês resolvam aí se vocês vão dar RGA ou não, mas vocês têm que aprovar essa alíquota aí. Os municípios iam se adequar, os prefeitos iam se revirar, a Câmara ia buscar um ajuste e não ia ter perca do jeito que está tendo, porque ano que vem a coisa vai apertar. Não tem dinheiro para pagar tanta despesa para cobrir e suprir as condições que o nosso país está caminhando. Então as coisas vão só caminhar para uma situação difícil. Aí o cidadão fica em casa. Ele não sabe se ele vai pagar energia um mês, a conta de água outro mês, ele deixa acumular uma. Ele não sabe se ele vai priorizar comprar um mercado, Chico. Ou se não, ele vai... Assim que está acontecendo no Brasil já. As pessoas estão optando por pagar conta. Ou ela paga energia um mês e deixa uma água, ou ela deixa uma água ou deixa uma energia. E isso não vinha acontecendo no nosso país. E a gente precisa estar atento a essas questões que vão afetar muito, principalmente a classe mais pobre do Brasil.
Continua a discussão? Vereador Liane Macarena.
É uma situação, até falei pro Léo aqui, que eu acho que se ficar o bicho, como que é? Se correr o bicho come, se ficar o bicho pega. A gente não tem para onde correr. Eu não sou servidora pública, mas minha mãe, minhas tias, meus familiares, todos são servidores públicos e fui questionada por elas referente a esse projeto. E aí, Hélio, é triste porque a gente vê por que a classe política é tão desvalorizada hoje. A gente, político passa de 4 em 4 anos. Vai deputado, vai vereador, mas é o servidor público que está ali dia a dia com seu salário pequeno, que tem contadinho todo mês, e aí vem um projeto desse que não tem para onde a gente correr. Chico, você falou que estava apagando fogo, mas é tapar o sol com a peneira. Acho que está colocando mais fogo ainda na situação.
Continua a discussão. Gostaria também de contribuir e concordo com todos os colegas pares em suas falas, viu, Chico? Lá quando se iniciou essa discussão dessa falsa moralista reforma administrativa, que eu sempre falo, né, Salvador? Uma reforma administrativa que, infelizmente, a situação previdenciária, né, Chico, se explodiu por incompetência de alguém lá de cima, né, Chico? E aí agora vem com esse efeito dominó, esse efeito cascata que vem de cima para baixo. E aí se tem a ousadia de mandar para as câmaras municipais, que é as câmaras que vão definir. Mas de que forma? Ó, vocês vão definir se vai ser 14% ou se vai ser 14%. Vocês definem, né? A realidade é essa. Aí, todos os senhores estudou esse projeto, está aqui, tanto é que, como a vereadora Marta disse, suas palavras lá no início, chegou aqui, ó, você define se é 14% ou 14% até dia 30/7. Graças a Deus foi prorrogado, mas para o dia 30/9, né, Marta? Que não resolveu nada. E aí nós sentamos, estudamos, e eu sei que cada um dos senhores, cada um de nós, já estava com essa convicção de votar contrário a essa situação. Até porque isso é um absurdo, né, Chico? Não vai se resolver nada. Só vai mais uma vez sangrar o servidor público, só vai mais uma vez sangrar, tirar das costas, tirar do couro do trabalhador, por incompetência lá atrás. Não vai se resolver isso aqui, só vai matar mais o servidor público, só vai matar mais o trabalhador. Mas aí nós fizemos um estudo, solicitamos para a empresa contratada, na agenda, velho. Você está lá, você está no conselho ainda, né? Oi? Comitê de Investimento. O Hélio é servidor público, gostaria de registrar a presença dele aqui. E nós solicitamos a agenda para fazer esse cálculo para nós temos aqui o ofício, foi informado, para tentar flexibilizar e fracionar esse desconto, como a vereadora Marta também disse, de 7,5% a 22%. É uma brincadeira. Cálculo que veio aqui, se nós for fracionar isso aí e jogar para o servidor, nós vamos extorquir uma parte do servidor, vai extorquir, vai roubar o servidor, armada. Vai roubar o servidor. E aí você vai fracionar pro pequenininho, você vai estar achando que está dando um benefício para ele, mas lá na frente, no final da carreira do coitado, ele está morto. Que vai ter que aumentar mais, vai ter que trabalhar mais. O cara já chegou lá no fim cansado. Então assim, Chico, infelizmente o que estão fazendo com o trabalhador do Brasil é uma covardia. Nisso eu pedi pro nosso jurídico, falou, ó, eu tô vendo aqui que os colegas pares já tem essa definição, e leve essa mensagem pros servidores de velho. Todos os vereadores seriam contrários a esse projeto. Até foi por isso que eu fiz questão de não colocar na sessão ordinária e fiz nem hoje, pra gente melhor analisar ele, porque ele foi analisado com muita cautela. Aí nós tivemos a informação do nosso jurídico, que diz assim, ó, ou vocês votam ou vocês votam. Porque o Poder Executivo fez a parte dele, embora atrasado. Já deveria ter mandado esse projeto bem com antecedência para cá. Mas enfim, fez a parte dele e encaminhou para o Poder Legislativo. Falou, ó, Poder Legislativo, abacaxi, ó, segura aí, é de vocês. Então tá bom, se o Poder Legislativo reprovar esse projeto. Bom, se vocês reprovar, o Executivo vai ser obrigado a entrar no ação, com ação na Justiça, porque senão vai travar as certidões do município. E vocês vão responder por crime de responsabilidade. Então não é tão bonito mesmo, né? Então não é tão bonito. Não tem saída. Nós estamos aqui discutindo uma lei, Chico. Nós estamos fazendo papel, na verdade, de bobo aqui na Câmara, né? Nós estamos discutindo algo que não existe. O que discutindo, nós já estamos mortos já. Já pisaram no nosso pescoço, Chico, lá de cima. Aí tem essa capacidade, essa covardia da Câmara Federal, esses incompetentes, irresponsáveis, filhos de umas mães, que tem a coragem, a capacidade de falar que vai mandar a reforma da Previdência para cá para que a gente decida. Que a gente se enquadre nesses ritos da emenda constitucional. Ah, larga de ser otário, cara. Tá achando que nós somos burro? Esse negócio já veio de cima pra baixo, Chico. Não tem outra saída, cara. Se aprovou lá, aprovou no Estado. E tá aqui pra aprovar 14 ou 14. Escolhe. Qual porta você quer abrir? Se reprovar, responde por improbidade. O prefeito é obrigado a entrar. A Justiça pode ter certeza disso, servidor público. Se não reprovar aqui, o prefeito é obrigado. Não é que ele queira, não. Ele é obrigado a entrar na Justiça. A Justiça vai determinar que desconte. Vai determinar que volte pra Câmara. A Câmara tem que se virar. Prevaricação, nós estamos descumprindo a lei. E aí, eu prezo muito pela paz, harmonia e para cumprimento das leis. E quando nós assumimos essa responsabilidade do poder público, do legislativo, de ser candidato a vereador, cada um de nós, dos senhores presentes, nós levantamos a mão e fizemos um juramento. Olha bem, cumprir a Constituição Federal, a lei orgânica do município, as leis vigentes, ó. Sabia, João? Nós fizemos esse juramento. Os caras vão lá e fazem uma emenda constitucional, Chico, dizendo, ó, a Constituição está dizendo isso aí. Ah, não temos poder de decisão aqui não sobre esse projeto aqui, gente. Para com isso. É uma vergonha. Isso é a escória do Brasil. Isso é uma vergonha. Estamos sendo obrigados a votar na situação que nós somos totalmente ao contrário. Eu, na qualidade de servidor público que sou, Sempre defendi o servidor público. Sempre. Vamos ter que ser obrigado a votar nessa safadeza de 14%. Extorquindo, matando o servidor público. E não adianta vir servidores ou vir quem for falar. Nós não temos outra saída, Chico. Não temos outra saída. Nós estamos fazendo algumas alterações aqui na lei, Wellington, e que fique registrado, corrigindo, né, Lincoln? A assessoria técnica está aí. As comissões fizeram, inclusive, a emenda substitutiva 005, que foi votada já em primeira discussão. Aqueles auxílios que a Previdência pagava, e hoje vocês sabem que tem que ser a Prefeitura que paga. Embora a Prefeitura já está pagando, deve ter um decreto desse lá, um ato, problema da responsabilidade do prefeito. Vai deixar de ser responsabilidade da Previdência, vai passar para a Prefeitura, né? Pensão por morte, né? Está sendo alterado. E o auxílio, a aposentadoria por incapacidade, não por invalidez, está se mudando a nomenclatura. Por incapacidade, grandes coisas. Tá falando que 6 e meia dúzia é quase a mesma coisa, viu, João? Mas infelizmente, gente, está aqui a situação, está aqui as regras, e esse é o nosso Brasil. Onde o parlamento municipal está sendo enganado pelo parlamento federal, dizendo que vocês têm autonomia e vocês podem decidir. Tudo mentira. Nós não podemos decidir, não, nós somos obrigados. Eu até falei com o vereador Chico que eu seria contrário, Chico. Mas eu entendo que o vereador deva votar ao contrário, até porque nós conversamos aqui, acredito que a maioria vai votar favorável, nós somos obrigados, vai votar, como disse o vereador Lucastão, com o coração sangrando, com vergonha de fazer parte de um parlamento que aqui não deveria ser uma cobertura, deveria ser uma tenda, porque isso aqui está parecendo um circo hoje, votando um negócio que nós não temos saída. Mas aí vem o outro lado, né? Nós temos a nossa responsabilidade como cidadão, nós temos o nosso juramento quando tomamos posse, e nós temos que pensar em mais de 34 mil pessoas que estão no município de Juara. Nós temos que pensar no servidor público também e baixar a cabeça e sentar nesse formigueiro para ver o que vai dar. A realidade é essa, não tem outra saída. Não tem outra saída. E aí os servidores estavam preocupados, viu, Beto? Você leva essa mensagem para ele, o Wilson Jacob não estava aqui, me ligou, queria discutir a reforma da Previdência. Essa não é a reforma da Previdência ainda. Ela está por vir. Isso é uma vírgula, você sabe disso. E os servidores públicos devem saber disso, né, Chico? Porque a reforma da Previdência ela vai vir, né? Pode esperar. Outra discussão. Não sei se vai ser no nosso mandato, se vir vai ser depois das eleições, ou não sei se vai ser no mandato dos novos colegas, pobres pares, que vão ter que discutir e responder e resolver essa amarga missão. E aí, Chico, eu compartilho com você da mesma forma que vai vir a reforma administrativa, viu? Reforma administrativa já está sendo elaborada dos bastidores, onde já tem entendimento que servidor público é parasita, Chico. Aí vocês imaginam como vai vir essa reforma administrativa, né? Então, o trabalhador, o servidor público tem que ficar atento, tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer, o que pode acontecer. Enfim, eu, com o maior prazer, gostaria mesmo de votar contrário a esse projeto. Mas não vai resolver nada. Não vai resolver nada, Chico, se nós votarmos contrário ou não. Felizmente, nós vamos ter que acatar essa ditadura, que a democracia passou bem longe desse projeto da Previdência. Espero que nós, servidores, tenhamos um pouco mais de couro duro nas costas, né, Salvador? Porque vai vir mais, viu, Alecastão? Viu, João? Vai vir mais aí para nós, para descontar das nossas costas. E aí o governador Salvador falou, nós estamos aí nessa briga com essa pandemia, com esse desconhecido, ó, a arrecadação do município tá boa, aumentou, 12 milhões no mês, 14 no outro, mas e de onde está vindo esse dinheiro? Alguém tem que pagar essa conta. Sabe quem vai pagar essa conta? Você, eu, servidor público. Pode escrever isso aí, Chico. Vai tirar mais uma retalha de couro, Hélio Castão, das nossas costas. Porque da onde o governo tá? O governo não tá fabricando dinheiro, ele tem que ter o limite dele, as limitações dele, né? Pois é. Infelizmente, tudo se sobra para o servidor público e a gente, nesse momento, nós estamos impotentes de fazer isso. É triste, é triste, é lamentável. Continua a discussão? Vereador Chico, do Ideia.
Essa questão, Léo, de vai pagar a conta, nos primeiros estudos que fizeram para o congelamento até 2021, era para ser arrecadado 120 bilhões para estar ajudando os estados e os municípios. Ou seja, quem está pagando os 9 milhões e 600 que entrou para a Prefeitura de Juara são nós, servidores públicos. Mas o pior, Salvador, que era para arrecadar 120 bilhões e ajuda para os estados e municípios, só deram 50 bilhões. Aonde foram os 70 bilhões que é a mais? Ou seja, não precisava ter feito essa covardia tão grande com o servidor de ficar até dezembro de 2021. Era para ajudar o servidor, pode dar sua contribuição, poderia fazer um tempo mais curto. E outra coisa, ainda existe, Léo, governadores, deputados estaduais que estão tendo a coragem de fazer o que este vereador está fazendo hoje, que eu sei que os vereadores também teriam vontade de fazer. Apenas 13 estados votaram uma reforma da Previdência. 14 estados não votaram ainda, não aceitaram essa pressão do governo federal, obrigando eles a fazer uma reforma sem um estudo, sem uma análise correta dos dados, se realmente está precisando fazer ou não, não cobrando dos grandes devedores. aumentou a DRU do governo federal, que é a taxa de desvinculação de receita da União, e até o momento ninguém vê baixar, ou seja, permite que retire dinheiro da Previdência para outros fins, para ajuste fiscal, para outros fins. Ou seja, a Previdência, mesmo com essa reforma do jeito que está, ela está igual uma caixa d'água, que entra pouca água, mas sai bastante. Ou seja, vai quebrar novamente. Então vai ser o que o ex-presidente Temer falou, que grandes investimentos que fizeram na saúde no Brasil, que o homem melhorou muito a sua saúde e que não vai viver só 70 anos, 80 anos, vai viver 130 anos. E aí também o presidente da Câmara colocando que um homem com 80 anos, ele pode trabalhar tranquilamente, ou seja, um policial com 80 anos correndo atrás de bandido. É isso que a gente não tem como não dar um voto do basta. Esse voto meio apenas isso, é um voto do basta. Eu acredito que as câmaras municipais, os colegas vereadores que vão assumir ano que vem, vão ter que se juntar com o SEMATO, juntar com a União Nacional dos Vereadores, para mostrar que existe, que foi votado pelo povo para estar aqui dentro, tem que ter o direito de decidir. Senão vai acabar praticamente as câmaras municipais do jeito que está indo, Léo. Vai lá, faz a reforma da Previdência, coloca obrigando o Poder Legislativo a votar. A administrativa está no mesmo caminho e já está na Câmara Federal, tá, Léo? Não está mais em estudo, não. Ela já está na Câmara Federal e ela é muito mais pior para o servidor público do que a reforma da Previdência.
É, o servidor público vai pagar um preço muito, né, Chico? Eles estão querendo destruir o servidor público, na verdade. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 029 de 2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Uliane Macarena?
Favorável.
Vereador Chico do Indéia?
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta Dal Piazza?
Favorável, senhor presidente.
E esse presidente, com muita dor do coração, mas pensando nas responsabilidades, com muita tristeza, vai votar favorável ao projeto. Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 029 de 2020, com apenas um voto contrário. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Os vereadores dispensaram as considerações finais. Não havendo mais, então, nesse caso, vereadores inscritos nas considerações finais, né, Uliane, que não vai falar hoje. Encaminhamos as preposições aqui aprovadas ao Executivo Municipal. Gostaria de convidá-los a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 5 de outubro de 2020, às 19h30, aqui neste plenário das deliberações. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.